na trilha da história. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais uma versão reduzida do Na Trilha da História. Nós reservamos este primeiro programa de 2018 para fazer uma homenagem ao jornalista Carlos Chagas, que nos deixou no dia 26 de abril do ano passado. Um mês antes, ele concedeu sua última entrevista, justamente para o Na Trilha da História. O assunto foi o golpe de 64, tema que ele dominava completamente, já que foi repórter e editor de política do jornal O Globo, na época em que os militares assumiram o poder. Chagas também escreveu o livro A Ditadura Militar e os Golpes Dentro do Golpe e foi professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, onde lecionou diversas matérias, incluindo História da Imprensa. É com muito carinho e muita saudade que vamos reprisar essa entrevista. Nossa história começa em 1961, com a renúncia do presidente Jânio Quadros. Antes de terminar o primeiro ano de mandato, Jânio abandona a presidência.
Foi eleito com 6 milhões de votos. Naquela época era o máximo, né? No entanto, ele não gostava do Congresso e queria ser ditador total. Então, resolveu, e graças a Deus deu errado, resolveu renunciar para logo depois voltar. Ele achava que o povo iria para a rua pedindo
ele de volta. Ele já tinha usado essa artimanha outra vez, né? E tinha dado certo.
Várias vezes. Ele renunciou como candidato, ele renunciou como governador de São Paulo, mas sempre de mentirinha.
Enquanto isso, o vice-presidente João Goulart estava em viagem à China comunista. Suas ideias reformistas não agradavam aos militares e ele volta ao Brasil sob a ameaça de não assumir o Palácio do Planalto. Com o apoio do então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que faz uma campanha pela posse de Jango, a Constituição é cumprida. João Goulart coloca a faixa de presidente do Brasil, porém num sistema parlamentarista.
Mas o Jango foi tomando conta do governo, governando muito mais do que o Tancredo. Tancredo depois pede demissão.
Que seria o primeiro-ministro, né? Porque num governo parlamentarista, o primeiro-ministro ele governa.
O primeiro-ministro,
né?
É que manda. O presidente é meramente decorativo. Mas nós estamos no Brasil.
Assim.
O Brasil é diferente. O nosso parlamentarismo, o Jango estava mandando cada vez mais. E um belo dia o Congresso se reúne e revoga o parlamentarismo. Dá ao Jango todos os poderes de um presidente da República. Isso levou um ano e meio, dois anos.
Com os poderes totais de um presidente da República, Jango reforça o discurso das reformas de base, defendendo especialmente a reforma agrária. Com o apoio da igreja, das elites produtoras e da população mais conservadora, os militares agem.
Mas resultado, eles botam a tropa na rua. O Jango estava no Rio de Janeiro, ele
isso
gostava...
Isso foi já 31 de março?
É, foi até no 30. Os tanques começaram a sair para a rua no 30 de março. Mas logo no 31 é que o Jango estava no Rio de Janeiro, mas sentiu que o Rio de Janeiro todo estava contra ele. Era uma cidade de classe média, fundamentalmente. O governador da Guanabara era o Carlos Lacerda, conservadoríssimo, mas um sujeito que tinha muita popularidade. Ele também se lança contra o Jango e, resultado, o Jango tenta organizar as forças militares, que ele tinha também, mas não consegue nada.
Jango ainda tenta reverter a situação.
Então Jango vem para Brasília, aqui era a capital do país, também não consegue ficar aqui. O exército todo, as marinhas e tudo, todos estavam já contra ele e iriam prendê-lo. Ele então vai para o Rio Grande do Sul, tentando reviver aquela epopeia do Brizola, quando ele, Jango, tomou posse. No entanto, não consegue. Ele não tem nem mais o apoio do Rio Grande do Sul, do pessoal do Rio Grande do Sul.
Enquanto Jango ainda estava no Rio Grande do Sul, o presidente do Senado, Mauro de Moura Andrade, declara vago o cargo de presidente da República.
Mas o Mauro de Moura Andrade faz mais uma daquelas sessões do Congresso e declara, neste momento, por conta da confusão danada que está aí no país, eu declaro vaga a presidência da República.
Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República.
Esta foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo traz, além da entrevista na íntegra com o jornalista Carlos Chagas, que nos deixou em abril do ano passado, músicas lançadas em 1964, 65 e 66. Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/natrilhadahistoria. E se você quiser enviar uma sugestão de tema para o programa, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Até semana que vem, pessoal!
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.